E o nosso assunto agora é sono. Tem um evento em Maringá sobre o sono. E quem vai falar sobre isso é a neurocientista Larissa Renato, que está aqui comigo, do meu lado. Larissa, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom evento do sono. Todo mundo pensa assim, vai ter o que nesse evento?
Não vão dormir.
Então tá. Qual a importância
desse
evento?
Na verdade, a Associação Brasileira do Sono, a ABS, faz todos os anos, na segunda semana de março, esse ano é de 13 a 19 de março, ações públicas voltaram à população para dizer sobre a importância de dormir bem, de conhecer o seu sono, porque hoje tem sido um dos maiores problemas de saúde pública.
Então quer dizer que a gente vai aprender nesse evento, ou pelo menos é uma intenção do evento, de conscientizar as pessoas da importância do sono e elas entenderem o sono que elas têm, que nem
Exatamente.
Todo mundo sabe. Então, acho que dormir é dormir, dormir não é dormir. Tem um
Nós
perfil.
Somos num modernismo aí de achar que não precisa dormir, vamos Isso. aumentar a performance não dormindo. Então, esse evento ele traz entendendo que essa temática desse ano é sono e sonhos melhores para um mundo melhor.
Uhum.
Então, várias cidades do Brasil irão fazer essas ações neste final de semana, durante a semana. Nós, em Maringá, a regional do Paraná, vai acontecer uma ação em Maringá, onde quem coordena essa atividade nesse momento é uma fono, a Silmara. E aí juntou parceiros, eu sou uma dessas parceiras, mais alguns médicos, odontólogos, onde a gente vai estar com dois momentos em atividade.
Quais são esses momentos?
Na sexta-feira à tarde, nós temos um evento gratuito, uhum. lá no Hélio Nardi, voltados aos profissionais e acadêmicos da área da saúde, onde eles vão poder participar numa ação sobre as interfaces do sono e da saúde. Só se inscrever pelo Simpla.
Isso no dia 13.
Isso no dia 13.
Isso, chama-se palestra a interface do sono, sono e saúde.
Isso, para profissionais da saúde, acadêmicos e tudo mais. Uhum. Então nós vamos ter nesse dia, eu vou estar palestrando, uma fono, uma médica e um dentista. Os profissionais de Maringá que trabalham com sono. Não deu para atender todos que
o
trabalham.
O dentista, curiosidade, o dentista está trabalhando com sono. Para a gente poder chamar a atenção do público. Como é que é isso?
Ele trabalha com os efeitos colaterais de uma mordida errada, de um cruzamento, de uma utilização inadequada da projeção de língua.
Larissa, aquela coisa do bruxismo, por
exemplo. Do bruxismo, da ATM. Então, o respirador bucal, ele é um grande fator que interfere no sono. A apneia, a estimativa de pessoas que sofrem apneia é altíssima e nem sabem.
Uma vez você me deu uma entrevista e eu achei impressionante o que você colocou dos dados das pessoas que dormem mal no Brasil. Muita gente dorme mal no Brasil.
Muita gente dorme mal e nós vamos trazer esses dados frescos, atuais. Eu falo que a gente não vai divulgar antes exatamente para não dizer assim, mas nós vamos estar no sábado aí falando com a população. Então a população vai ter informação com panfleto, com ações que vão acontecer ali no terminal.
Eu posso explorar um pouquinho, aproveitando a tua especialidade nisso, de que a gente tem uma dificuldade no sono, implica ter dificuldade em uma série de outras coisas que a gente não imagina na nossa vida quando
exatamente,
a gente está acordado.
Né?
A gente supostamente está acordado.
Memória, a questão da aprendizagem de todas as formas, então é aquele estresse, eu não consigo prestar atenção em nada. Fatores imunológicos, acho que é o fator mais crítico, a imunidade de quem não dorme o suficiente ou não tem a qualidade do sono, tem problemas de imunidade. Isso repercute em vários outros tipos de patologias recorrentes ao sono.
A gente vai aprender a dormir também, porque a gente não sabe dormir. Tem aquela coisa de aprender a dormir?
Tem como aprender a dormir. Tem como você aprender o que fazer ou não para dormir bem. Então é exatamente isso que essa semana vem trazer, de conscientizar.
Uhum.
Primeiro que o Brasil fala de sono há pouco tempo, né? Nós somos uma associação brasileira muito nova. Outro que muita gente fala de sono, mas não tem a especialidade no sono. Mas existe em Maringá, sim, bastante profissionais, nós somos um grupo de profissionais multidisciplinares, multifatoriais, que atuamos para ensinar as pessoas a dormir bem ou usar recursos que hoje tem para melhorar essa qualidade do sono. Por quê? Não dá para a gente continuar adoecendo por causa do sono.
Porque muita gente faz aquelas colocações. Eu já ouvi das duas formas, inclusive de especialistas, já de médico, quando fala de sono. Ah, o sono é tempo, outros dizem que o sono é qualidade. Qualidade ou tempo?
São duas coisas diferentes e duas coisas importantes. Porém, é importante a gente ressaltar que nem todo mundo precisa dormir 4 ou 5 horas, nem todo mundo precisa dormir 8 horas. Existe a individualidade de cada um.
Ah, então tem essa coisa também. Cada um tem um estilo de sono. Porque tem gente que precisa dormir 8 horas.
Isso.
E tem gente que com 4 horas de sono está refeito, tranquilo.
Isso. É exatamente como cor de cabelo, cor de pele. A gente tem um gene que determina se você é pequeno, grande ou médio dormidor. Então, pequeno dormidor são os indivíduos que com 4 ou 5 horas de sono, eles estão legais.
Então, soneca é uma questão meio que do DNA do soneca.
É, um gene, isso mesmo. Aquela criança bebezinha que dorme muito bem, é o grande dormidor desde cedo, a mãe põe no berço 6 horas da tarde, vai acordar nas 6 da manhã. Esse é o grande dormidor desde...
E tem outro que não dorme, você empurra a cabeça dele, levanta...
Isso, 1 hora da manhã está acordado e 6 horas da manhã já está chorando de novo. É. Então, esses são os determinantes genéticos... Que aí a gente sabe que esse é um indivíduo que ele precisa de tempo de sono.
O que não significa que o que dorme mais tem melhor qualidade de vida do que o que dorme menos.
Exatamente não. Exatamente isso. Cada um tem a sua individualidade. O que nós precisamos aprender, e é isso que a gente vem trazer, é qual é a minha necessidade de sono? Quanto tempo eu preciso dormir? Uhum. Tenho dormido bem? O meu sono, a gente fala que ele é reparador, ele dá conta de reorganizar as minhas células... O meu humor, a minha memória, as minhas questões hormonais, porque assim, o que comanda o meu dia é a noite de sono.
Aí que tá, você falou que comanda o meu dia é uma noite de sono, vou brincar aí um pouquinho, uma noite bem dormida, independente da quantidade de tempo com qualidade, faz você ter um dia bom. Mas efetivamente, a forma do dia nosso também interfere no sono, de repente a atividade que eu levo, a forma como eu levo o meu dia a dia, isso vai acabar desembocando lá no final do dia no meu sono?
Com certeza, Gil, você gosta de dizer assim, para preparar para dormir, basta acordar. Eu começo a acordar,
eu já estou me preparando,
que são meus gatilhos, a maneira como eu me comporto, o que eu como, como é o meu ambiente de trabalho, como é as pessoas que eu encontro, a minha agitação, aí vem cafeína, vem atividade física.
Eu gosto de tomar café, deve ter um monte de gente que gosta de tomar café.
Não,
deve
mas não, pensando, tem problema. Não tem problema, o problema é o horário, né, que você deixa de tomar o café.
Pô, eu tomo café à noite, às vezes, um pouco antes de dormir.
Não se recomenda o café após as 16 horas.
Aí uma pergunta que eu queria te fazer, ansioso. Que a gente tem ansiedade, é um problema sério hoje em dia. É. Nós somos ansiosos não só também, né? Pelas coisas do dia a dia, a gente fica muito ansioso para resolver um problema, uma agenda e tal. Mas tem pessoas que têm ansiedade da própria, não vou chamar de natureza, mas tem ficado muito ansiosa. Isso vai detonar lá no sono, né?
É, quem, geralmente a pessoa que sofre de insônia, um dos fatores críticos dela é a ansiedade. Então a gente tem que tratar a ansiedade junto com o sono, não adianta só tratar o sono e não tratar a ansiedade. É uma mudança de comportamento. Vamos resumir que dormir é comportamento, é criar hábito, é criar rotina, é estabelecer critérios, é conhecer o seu corpo, é ir ao médico, fazer avaliação, os médicos precisam de sono, ver se você não tem nenhum problema de via respiratória, nenhum problema de reorganização oral. Uhum. Né?
E aí, ambiente também, o lugar onde
você dormir. Aí você fez um checklist de coisas que estão te favorecendo ou não a ter uma noite de sono, você cria também hábitos que é o ambiente.
Brincando, você não vem de colchão, mas vou fazer a pergunta. Aonde a gente dorme? O colchão que a gente dorme? Conta?
Conta, o quarto. Com quem você dorme?
Cuidado que às vezes não dorme. Mas
sabe
enfim.
Por quê? É. Porque você dormir com a pessoa que ronca a noite inteira, que tem apneia a noite inteira, possivelmente sua qualidade do sono é interferida. E aí o que a gente fala que não é um sono reparador.
Ah, então o parceiro não dormindo bem, maior de queixa, quebra, leva você junto, também não dorme bem.
Essa é uma das maiores queixas de saúde, quando a gente trabalha com o indivíduo que está se queixando de sono. Em várias pesquisas que a gente faz, a ABS está trazendo vários dados.
A pessoa fala assim, o problema não é comigo.
O problema de
parceiro, meu parceiro.
Exatamente. Parceiro. Até o ar-condicionado, um gosta de mais gelado, outro não gosta tanto, um quer coberto, outro não quer coberto. Parece que não, mas a crise do sono, ela começa...
É uma crise de relacionamento pode ser no sono.
No sono. E aí eu tenho várias dicas para os meus... nas minhas palestras, e a gente também discute muito isso na Associação Brasileira, que é, quem disse que para dormir bem eu tenho que dormir juntinho, né? De repente estou dormindo melhor, namoro e vou dormir separado?
Ah, tem gente que faz isso.
Essa é uma boa provocação.
Não precisa brigar para dormir no sofá, é isso?
Não, exatamente. Às cria vezes, né, um hábito de dizer, olha, o seu sono não interfere, olha, você é barulhento, ó, você se mexe.
O que não quer dizer que eu não gosto assim, de você, de conviver com você, mas enfim.
E nós não podemos deixar de dizer que ronco não é normal, apneia não é normal, sonambulismo não é normal. Isso tudo são patologias do sono. Isso tudo tem formas e meios de ser tratado.
Inclusive prejudica no relacionamento.
Prejudica no relacionamento e a pensar, saúde, né?
Entendi.
A saúde desse indivíduo acaba sendo uma saúde mais deficitária. E aí, se for pensando com o passar do tempo, até a saúde mental fica comprometida.
Mental, parece que cardíaca também, né?
Cardíaca, respiratória.
Tem uma série de problemas ligados ao ronco, apneia e tal.
Sério, a gente tem verificado cada vez mais várias doenças pré-existentes, decorrentes, por exemplo, podemos falar do colesterol.
Olha.
Decorrente de noites mal dormidas. Ou de noites não reparadoras, vamos dizer. Porque, ah, tô dormindo bem, mas ela não sabe que é fragmento, que ela acorda à noite, que ela se mexe demais.
Vamos brincar de fato ou fake? Tem um texto que eu li uma vez sobre capacidade de memória e de resolução de problemas. Eu achei aquilo muito estranho. Mas já que você está aqui, você é especialista em sono, lá vai. E você é um neurocientista, vamos ninguém ver. Melhor para responder. Uma pessoa falou para mim assim, não, se a pessoa... eu vou ter um problema para resolver, por exemplo. Certo? E eu estou à noite, tem gente que não consegue dormir, fica com a cabeça girando e tal. Se a pessoa se dispor a dormir, fazer um exercício para dormir, a resolução desses problemas é melhor. E se ela conseguir fazer com que isso não interfira no sono dela, sem deixar de se preocupar, enfim, sem deixar de ter que resolver o problema. Mas dormir, dizem que inclusive durante o sono, a nossa cabeça trabalha para resolver certos problemas. Fato ou fake?
Fato.
Sério?
Quer resolver um problema? Passe uma noite de sono bem dormido e amanhã o seu problema vai ser metade do que foi hoje. Nunca resolva problemas ao final do dia. Deixe para o dia seguinte.
Olha que legal. Então quer dizer que se eu tiver com um problema aqui me afligindo no final do dia, deixa rolar.
Ou tem uma situação muito complexa no trabalho, questão financeira, uma questão que você precisa resolver. Nunca marque ela para o final do dia. Marque para o amanhecer, durma bem à noite. Tente escrever sobre, conversar com alguém sobre antes de dormir, mas não ficar levando isso numa preocupação para sua cama. No dia seguinte, ao acordar, a facilidade de resolução é maior. Por quê? Porque durante a noite de sono, você trabalha com os hormônios que vão reestabelecer e reorganizar ideias e jogar 70% dos seus pensamentos errados fora.
Ou seja, a gente acorda com a cabeça melhor e às vezes a gente consegue descobrir uma saída que quando a gente estava no meio da confusão e aflito não tinha.
Exatamente, porque daí o cortisol, o noradrenalina, a adrenalina estão muito acelerados durante esse processo e acaba te interferindo.
Ou seja, você não enxerga a saída, ela pode estar na sua frente, você pode estar perto de resolver um problema, mas você não enxerga.
Exatamente, o sono sempre salva vidas, tanto pela imunidade quanto pela capacidade sua de resolução. E assim, Gilson, a gente tem que ensinar as pessoas a dormir e ensinar que dormir é prazeroso.
Vamos ensinar a dormir quando se fala de adolescente, criança, pai que não consegue fazer o filho dormir ou colocar o filho numa rotina de sono adequada. Tem aquela coisa assim, ah, eu vou dormir agora que eu quero. Né? Adolescente. Então, filho de 13, 15 anos, dormindo no meio da tarde, de repente acorda umas 11 horas da noite, vai lá, ataca a geladeira, come alguma coisa e tal, e vai jogar videogame. Aí o pai fica bravo, a mãe fica brava, 3, 4 horas da madrugada, o fulano vai dormir. Isso está errado.
Adolescente tem uma condição específica chamada atraso de fase. O adolescente, durante a sua ali, início de puberdade, até a sair dessa adolescência... Ali,
atraso de fase.
Isso. O pico de hormônio indutor do sono dele é mais tarde do que um adulto e uma criança. Então, ao invés do pico de hormônio dele, que induz ele a dormir, começar ao escurecer, que acontece isso com os nossos adultos e com as crianças... Uhum. Ele começa 2 ou 3 horas após esse pico. Então, assim, para nós adultos, que já não somos mais adolescentes, infelizmente, ou felizmente, não sei, né, Gilson? Já passamos essa fase, vamos dizer assim? É. Estamos na fase da sabedoria de vida?
Isso.
Vaidade, isso. Né? É. Então, a gente começa a entardecer, a gente começa a produzir o hormônio chamado melatonina, que é o indutor do sono.
Certo.
Para o adolescente, esse hormônio ele começa a produzir 2 ou 3 horas depois que começou o nosso. Conclusão.
Tá, se eu tô começando a fazer isso lá pelas 10 horas...
Não, nossa, 7, 8 horas da noite.
Ele vai ser lá 10 horas.
10 e meia. Começou a liberar o hormônio. Ele vai entrar em seu pico intenso, meia-noite, 1, 2 horas da manhã. Uhum. Porém, o atraso de fase, ela não é só para dormir, também é para acordar.
Ah, por isso que você vai acordar o cidadão para ir para a escola e ele tá lá,
estilo revoltado com a vida. Exatamente, ele está extremamente cansado. Eles, também além dessa condição, na adolescência a gente necessita de 30% a mais de tempo de sono.
Então quando o pai...
Olha como é grave,
tá, adolescente. Tá, mas é que tá, como é que eu resolvo isso? Que se ele vai sentir sono mais tarde, como você mesmo colocou, certo? Se ele vai sentir sono lá pela meia-noite, 1 hora da madrugada. Aí ele quer ficar acordado, ele quer ficar dormindo porque ele não acorda, mas ele precisa dormir um pouco mais. Ele precisa dormir um pouco mais, eu boto ele para dormir mais cedo mesmo que
ele não... Exatamente. Se ele está estudando pela manhã, porque ainda a gente tem o conceito equivocado que tem que estudar cedo, que acordar cedo. Uhum. Para o adolescente isso é muito complexo, ainda mais pensar que a aula começa às 7 horas da manhã.
A boa escola deveria começar às 9.
É uma discussão, né? A gente, a sociedade de cronobiologia, que estuda esse ritmo biológico, estamos discutindo isso no cenário já faz um bom tempo. que está tramitando.
Do horário escolar.
É uma tramitação longa, árdua, para que esse horário escolar comece um pouco mais tarde em função dos adolescentes. Espero um dia chegar lá. Espero realmente as aulas poderem começar mais tarde.
Então, isso não é uma questão de preguiça, não é uma questão de comodidade. Um tem todo um estudo por trás disso, exato, da qualidade do sono do adolescente para você mudar o horário da aula dele.
Quer saber se seu filho está dormindo menos do que ele precisa? Se ele estiver nesse calor intenso como Maringá e região hoje, ele estiver de blusa até meio-dia, uma hora da tarde, ele está devendo sono para ele mesmo.
Ótima pergunta. Eu conheço um monte de adolescente que anda com blusa. Tem pai que fala, inclusive esse que vos fala. Quem tá andando com blusa, mora dessa, aquela. Isso, verdade.
É porque tá em processo de hipotermia. E o corpo dele, os hormônios, durante a noite de sono, são regulados com a melatonina, que eu falei, os hormônios sexuais, os hormônios do crescimento. Então, quando ele não tem a noite reparadora, quer dizer, ele não dormiu o que ele precisava, porque ele precisa dormir mais cedo,
pai tira a blusa,
ele
está
cozinhando
filho.
Mesmo, porque ele tem esse processo de hipotermia. Então, adolescente é uma fase crítica corporalmente, é uma fase crítica cerebralmente. Não é porque ele queira, não, gente. É preciso entender um pouquinho sobre cérebro e sobre sono.
Então, ele ficar com aquela blusa de manhã...
Faz todo sentido para ele.
Tem sentido.
Para ele. Biologicamente falando, o corpo dele está... numa adaptação que ele está fora do seu horário natural. Quer dizer que todos? Não. 5 a 10% dos adolescentes estão super aptos a acordar cedo. 5 a 10%.
Mas não é
nem o restante estão sofrendo, estão indo para aula com sono, não conseguem comer a manhã toda, ficam em jejum prolongado. Né? Aí, à tarde, eles querem compensar o sono, daí vira uma bola de neve que só piora a tendência. Então, a dica é... ir mais cedo para a cama. Facilitar esse acesso de ir mais cedo. Por mais difícil que seja, meia hora antes ou uma hora antes vai fazer muita diferença para esse cérebro.
Certo.
Melhor ainda seria se esse adolescente pudesse estudar em horários a favor do seu ritmo biológico. Porque 30% a mais de sono e fases de atraso, com todos os hormônios sendo produzidos, os hormônios sexuais, a gente chama, que são os hormônios gonadotróficos, eles alteram sim. E ele está em fase de crescimento. Tá? Então, o GH ele precisa de uma noite de sono boa para ser produzido. Então, o adolescente ele é um caso à parte em várias condições. Mas isso a gente está falando na parte biológica dele.
Como também é idoso, Larissa? Por exemplo, é um caso à parte?
O que acontece no idoso é que, às vezes, ele acorda muitas vezes à noite porque ele está tomando alguma medicação que causa mais diurese, ou porque ele tem um sono mais leve, ou porque ele tem algum desgaste mais intenso, tanto corporal quanto cerebral. E ele cochila muito durante o dia.
Aquela história de quanto mais velho, menos eu durmo.
Não posso dizer que seja uma regra. Uhum. Alguns idosos vão continuar dormindo muito bem, acordando meio-dia, acredita? Que tem idosos que acordam meio-dia.
Que legal.
Eu queria ser dessas aí.
Também.
Quero ser dessas. Mas o
idoso,
o que prejudica muito ele é porque ele passa um bom período da tarde fazendo pequenos cochilos. E os cochilos da tarde, ele acaba prejudicando o sono noturno. Mas a condição do idoso é uma condição, assim como o adolescente, complexa. Ele envolve vários fatores, hormonais, físicos, desgastes. Mas é preciso entender que para a saúde do idoso se manter o melhor possível, ele precisa também cuidar da qualidade do sono.
Bom, esse papo legal que eu estou tendo com a neurocientista Larissa Renata é só um pouco do que vai ter nesse evento. Vamos voltar a falar do evento para as pessoas que estão curtindo essa conversa nossa. Infelizmente eu vou ter que encerrar, mas vamos falar disso aqui agora do evento. Fala um pouco mais do evento, os dias que ele acontece e quem está nos ouvindo que se interessa pelo evento, como é que ele faz?
É a primeira vez oficialmente que o evento vai acontecer, a Semana do Sono 2020 Maringá, uma ação nacional, de 13 a 19 se comemora o sono no Brasil. Maringá vai fazer em dois momentos, no dia 13, no período da tarde toda, um ciclo de palestras com profissionais da cidade, especialistas em sonos. Vamos falar sobre a interface do sono e saúde. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no link do Simpla. Colocar Simpla Sono Maringá vai aparecer lá gratuitamente. E no sábado nós vamos estar lá no terminal fazendo uma ação pública, panfletando, divulgando, os alunos da área da saúde, profissionais da área da saúde, levando informações sobre o sono e até fazendo umas pesquisas sobre a qualidade dos sonos dos que passarem por lá.
A gente vai colocar depois no nosso site... com o link dessa conversa com a Larissa, esses dados que ela colocou. Mas eu vou encerrar essa conversa com o ouvinte. Pergunta.
Diga,
pergunta. Lá vai o Júnior. O Júnior fala assim, ó. Ele bebe, quando bebe, dorme bem.
Mentira!
Bebida e sono, como é que é isso? Vou aproveitar a colocação do jogo.
O problema da bebida é a dosagem. Dosagens baixas, tipo 150 ml de vinho, até uma latinha de cerveja, ela não causa prejuízo para o cérebro da maioria das pessoas. Passado disso, a gente diz que a noite de sono ela não é reparadora. O organismo ele fica brigando cerebralmente com aquela quantidade de bebida alcoólica, e aí a noite de sono não é reparadora. Ele adormece, ele sente que ele descansou mais a parte muscular, mas para reparação de hormônios, estruturas cerebrais, isso é mito.
Por isso que a pessoa acorda com o que ele chama de ressaca.
Ressaca, irritabilidade, um cansaço diferenciado. Álcool não é indutor de sono. É importante a gente dizer isso. E aí, cuidado com a automedicação. Tem muita gente se automedicando. Eu agora vindo mesmo, vim de Uber, em função dessa logística de Maringá. E o meu Uber disse que ia estar ouvindo. E ele me falou, toma um remédio. Eu falei, qual? Ele falou, ah, não sei. Minha mulher que disse que ela toma esse e funciona para ela, para mim também. Eu falei, ai, meu Deus, sua mulher disse, você disse. E aonde vocês procuraram isso, né? Ele falou, porque isso é sério? Eu falei, é muito sério. Remédio para dormir é muito sério.
Assim.
Procure os profissionais do sono, procure o médico especialista do sono. Que aí em Maringá tem vários profissionais que estão envolvidos nessa campanha para auxiliar a dizer, sono é saúde.
Eu conversei com a neurocientista Larissa Renato. Larissa, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço. Estamos sempre aí para discutir, para as pessoas terem uma vida melhor, né?
E um bom sono.
Sono. E ninguém vai dormir, tá, no evento. Essa é a certeza.
Obrigada. Depois os dados do evento.
E CBN pelo espaço para a gente falar nessa primeira vez que Maringá vai sediar um evento nacional sobre sono.
Eu conversei com a neurocientista Larissa Renato, falamos aí sobre esse evento nacional que ela acabou de falar, né, do evento. Nós vamos deixar nosso link, os dados, inclusive, para quem tiver interesse em participar.